Presidente Mozarredo Cavalcante, senador Requião, senadores e senadoras, eu vou aproveitar esta manhã de sexta-feira, aqui na tribuna do Senado, para comentar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, do qual tenho a honra, pelo carinho demonstrado pelos senadores e senadoras, de presidir, e também o trabalho da Subcomissão de Defesa do Emprego e da Previdência, do qual também presido. Registro hoje a aprovação, nesse mês de fevereiro, no âmbito da Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social, da Comissão de Assuntos Sociais, um ciclo de debates e, enfim, o eixo que nós vamos desenvolver nesse ano de 2012 naquela comissão. Aprovamos que vamos debater lá o direito de greve do servidor público e também o ajuste do direito de greve da área privada. Eu sou daqueles que entende que não deve ser proibido o direito à greve como uma forma legítima dos trabalhadores da área pública e da área privada de fazer mobilizações, pressões, na busca do atendimento da sua pauta de reivindicação. Sou daqueles que entende que mesmo os servidores civis como militares, como é o caso dos bombeiros, aqueles que trabalham na segurança, a polícia militar, têm que ter o direito. Sabemos que todo o direito é limitado e, por isso, só tem uma forma de resolver esse impasse, é regulamentando o direito, respeitando o que diz a Constituição, e eu fui constituinte, que a greve abusiva não será permitida. Ora, o que estamos dizendo com isso? Que todas aquelas áreas que, em resumo, estiver envolvido o direito à vida, as categorias consideradas essenciais terão que manter plantões de emergências, que será determinado pela lei e não, como alguns querem, proibir o direito de greve na área pública. Mas isso faremos no ciclo de debate e haveremos de encontrar um meio termo que assegure o direito e não permita o abuso. Vamos também discutir, sim, na comissão, nesse ciclo de debate, a questão do regime de previdência complementar do servidor público, aprovado na Câmara, já está vindo para o Senado, e nós queremos debater esse tema. Eu sou daqueles que defendem o princípio da previdência universal, igual para todos. E aí eu avanço dizendo, quando eu digo igual para todos, é sem fator e com integralidade e paridade, mas é lá na comissão que nós vamos debater essa questão. Vamos também debater a questão do Aeros. Meus companheiros do Aeros, homens e mulheres que deram a sua vida para o transporte aéreo nesse país, e simplesmente o seu fundo de pensão complementar foi à falência e eles pagaram a vida toda. Não houve a devida fiscalização, acompanhamento por parte do Poder Executivo e, consequentemente, os trabalhadores ficaram sem o seu fundo, embora tenham pago sobre 10 mil, sobre 15 mil, sobre o salário que recebiam na época, e muitos deles recebem hoje o salário mínimo. Por isso que há a preocupação de que o fundo complementar seja fiscalizado, acompanhado pelas instâncias do governo, onde houve falha por parte que é daqueles que deviam acompanhar o fundo de pensão do Aeros. Vamos debater lá e queremos, naturalmente, buscar caminhos para que o Aeros seja recuperado. E faremos uma homenagem póstuma ao advogado Castanha Maia, grande lutador dessa causa, que morreu jovem, com menos de 50 anos, e dedicou grande parte da sua vida em defesa do Aeros. Vamos também discutir, sim, a Previdência Social. Eu confesso que cansado não estou, mas estou, não diria cansado, mas eu diria já meio amuado de ouvir o velho discurso de que a Previdência Social está falida. Ora, se ela tivesse falida, não havia tanta renúncia fiscal. A Seguridade Social só esse ano é mais de 100 bi de renúncia nesse orçamento. Eu fico impressionado com alguns articulistas que publicam artigos condenando a Previdência, mas não falam das renúncias fiscais. Bilhões e bilhões de renúncias do recurso da Previdência. Renúncia pode, agora pagar o trabalhador não pode. Tem algo errado. Tem algo errado. Como é que numa área onde esses articulistas dizem que está falida, em nenhum momento eles contestam as renúncias de que o governo deveria receber de bilhões e bilhões de reais? Só falam, ah, mas o PIB, é tanto do PIB para a Previdência. Sim, agora o que ia pagar a Previdência, houve as renúncias, e sem falar da sonegação, do fraude, da roubalheira, né? É a caixa do trabalhador. A Previdência é a caixa do trabalhador. Eu, outro dia, questionava e dizia o seguinte, senador Mazzaglio, por que que não lembram o que o povo brasileiro paga à Previdência e que os outros países pagam? Se outros países o percentual do PIB é menor, mas o que eles pagam é bem menor também. Mas eles não vinculam a receita recebida e aquilo que nós pagamos, empregado, empregador, operações, todo e qualquer investimento, tem uma parte que vai para a Seguridade, vai para a Previdência, isso não é falado. Só é falado ao PIB. O trabalhador não tem acesso a esse PIB coisa nenhuma. Quem fatura com o PIB é o grande capital, é o poder econômico. Por isso que eu ainda quero, com calma, discutir quanto nos Estados Unidos, por exemplo, é pago por parte da sociedade para a Previdência. Quanto na Inglaterra, quanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto na França, quanto aqui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Em média, eu diria que nós pagamos o dobro. E isso ninguém diz. Só que aí vamos pagando, vão dando anistia, vão assimilando as renúncias quase todo dia. Aí, claro, que a caixa só pode ir diminuindo. E, assim mesmo, ela continua não sendo deficitária. Alternativas ao fator previdenciário. Mas vamos discutir, sim. Eu ainda quero escrever um livro que estou escrevendo, chamado A Farsa do Déficit da Previdência. Espero poder publicá-lo ainda esse ano. Alternativas ao fator previdenciário. A casa que já aprovou o fim do fator. Esse projeto maquiavélico que se transformou em lei em 99 e que está na Câmara, até hoje a Câmara não vota a matéria, infelizmente. Vamos também continuar o debate até construir uma alternativa a esse famigerado fator, que eu não quero que atinja ninguém, nem a área pública e nem a área privada. Política salarial para os aposentados e pensionistas, só lembrar agora em janeiro, eles receberam menos do que a metade do que foi dado ao salário mínimo. Hoje, são mais de 20 milhões de aposentados e pensionistas que já estão no mínimo, enquanto que há 15 anos atrás era 12 milhões, e rapidamente os 28 milhões todos estarão no salário mínimo se nós não construirmos uma política salarial para os aposentados e pensionistas. Tivemos um debate recentemente sobre o tema. Eu achei interessante que o representante do Ministério da Previdência apresentou, inclusive, uma pesquisa feita a nível internacional que mostra que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma política de equilíbrio para que aqueles que são beneficiados pelo que pagaram, né, na Previdência, possam manter o poder de compra acompanhando pelo menos próximo ao que é pago ao salário mínimo. Vamos discutir também na comissão a questão da jornada de trabalho sem redução de salário, a negociação coletiva, que é fundamental, e a liberdade sindical, tão atingida com demissões arbitrárias causadas ultimamente aos dirigentes que têm estabilidade no emprego. Vamos discutir a saúde e a segurança do trabalhador. É só lembrar esse frigorífico em Mato Grosso, recentemente, onde, Mato Grosso do Sul, onde 4 trabalhadores morreram pela mistura de produtos químicos. E o número de trabalhadores que morrem e que fica com sequelas no acidente do trabalho e as doenças causadas pelo ambiente não favorável à saúde. Vamos discutir também a qualificação profissional, o ensino técnico pautado no projeto que apresentei, que é o chamado Fundep, que, se aprovado, apesar da resistência que existe até o momento, chegaria a 9 bilhões de reais para o investimento dessa área e não estaríamos criando nenhum tipo de tributo nem imposto em área alguma. Vamos continuar discutindo e faremos audiência pública na defesa da CLT. CLT, e é bom lembrar que esse ano nós completamos 80 anos da carteira de trabalho. Política de primeiro emprego, recursos para ampliação e qualificação do ensino técnico profissionalizante, trabalho e migrações, a situação dos trabalhadores estrangeiros no país, trabalho no campo, trabalho escravo. Até hoje nós estamos peleando aí para aprovar a PEC do trabalho escravo, aprovamos no Senado e continua engavetada na Câmara. Trabalho da mulher, lembrando agora, chegando a 8 de março, na terça-feira nós tentaremos aprovar um projeto que combate a discriminação contra a mulher, projeto da Câmara que se encontra aqui na casa. Valorização da diferença no mercado de trabalho em relação à mulher. A situação do negro no mercado de trabalho. Vamos discutir já na segunda-feira, às 9 horas da manhã, essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, permitindo que o cadastro de inadimplentes SPC e Serasa seja utilizado como critério para a contratação do empregado, que é um absurdo. Se atrasou a conta numa loja ou está no Serasa, não será motivo para você ser barrado no emprego, decisão de uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E repito o que eu disse ontem, mas recebi a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, dos juízes, que disseram que isso é controvérsia e que outras turmas entendem totalmente diferente. O direito à reintegração dos concursados especializados que foram afastados, o debate dos precatórios, o Brasil é um dos poucos países do mundo que adota ainda os precatórios. Queremos discutir essa ideia, desculpe a expressão, inadequada, que está sendo colocada em debate na Câmara, que cria o simples trabalhista. Sabe o que é o simples trabalhista? É retirar direito dos trabalhadores. Com o discurso de que o simples trabalhista vai melhorar as condições de quem emprega. Significa o quê? Diminuir férias, 13º, horas extras. Enfim, mexe no que é mais sagrado, no meu entendimento, para nós, aqui no Parlamento e para o próprio povo brasileiro, que é os direitos sociais. Vamos combater de forma muito dura essa intenção de diminuir os direitos mínimos que é assegurado hoje ao assalariado brasileiro. Vamos discutir também o tal de Código do Trabalho, que, na verdade, visa desmontar a CLT. CLT que veio desde Getúlio, nós podemos aprimorar, mas não desmontar como querem via o Código do Trabalho. Vamos discutir a PEC 300. Tem que enfrentar o debate da PEC 300. Temos que chegar num entendimento. Não pode um soldado militar receber num estado em torno de R$ 1.000 como piso e no outro R$ 4.000 ou R$ 5.000. E não quero que ninguém tenha o seu salário diminuído. Eu quero o mínimo de equilíbrio e isto a PEC 300 aponta o caminho. Quero discutir a vida das entidades sindicais, quero debater a portaria 186, quero debater a convenção 151 da OIT, quero discutir a qualificação profissional, os acidentes no trabalho correspondente à Copa do Mundo 2014 e às Olimpíadas. Quero discutir a vida e a estabilidade do dirigente sindical, as jornadas chamadas criminosas na área do trabalho, as condições de trabalho na indústria da alimentação e outras. O chamado ponto eletrônico virou uma polêmica, uma iniciativa, no meu entendimento, adequada do Ministério do Trabalho, querer que um ponto que confirme, então, quem trabalhou e quem não trabalhou. Mas parece que parte do poder econômico não concorda com o ponto eletrônico. Quero discutir de forma definitiva, e apresentei o projeto já há mais de 2 anos, o Estatuto do Motorista. para que a gente crie um guarda-chuva legal para esses homens e mulheres que dão a sua vida transportando o país, tanto motorista de ônibus, de caminhão, taxista, enfim, aqueles que dão a sua vida no volante e que eles têm o direito à aposentadoria especial, por exemplo. Quero, de uma vez por todas, já aprovamos aqui o projeto da regulamentação da profissão de comerciário, projeto que apresentamos e aprovamos aqui. Agora está na Câmara, vamos também mobilizar com audiências para aprovar. Eu quero discutir o piso salarial nacional e regional. Ora, piso salarial nacional, lei que esse Congresso aprovou, Lula sanciona, por exemplo, dos professores, que agora vai para 1.400 e algumas pedras,